Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Que barcos são estes? Terceira parte, Marcos 4 e Atos 27. Comentário de Mari Persona.
Mesmo Satanás sendo um opositor a Deus, ele tem que servir a Deus, ele é obrigado a servir a Deus. Lá no Antigo Testamento, tem um lugar em que o Senhor reúne todos os seus anjos e ele pergunta: a quem enviarei? Como é que ele fala? Um espírito de engano. Isaías capítulo... 1 Reis capítulo 22. Olha aqui. 1 Reis 22, versículo 19. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele. Quem é esse todo o exército do céu? Todos os seus anjos, caídos ou não caídos. Tanto é que quando vai haver uma batalha no céu, lá em Apocalipse 12, nós vemos que um terço do exército do céu será lançado na terra. Será jogado na terra, arrastado pela cauda do dragão ali, né, que é Satanás, e virão parar no mundo. Essa turma toda. É um número incontável. Nós não temos na Bíblia nenhuma passagem que conte, que diga quantos anjos Deus criou. Deus só criou os anjos uma vez, né? Os anjos não são novamente criados. E exceto por aqueles que assumiram a forma humana para seduzir as mulheres lá em Gênesis 6, e tiveram então híbridos, que eram grandes homens, homens poderosos, homens com poderes excepcionais, talvez até poderes sobrenaturais. Por isso que existem as lendas dos deuses, né, dos semideuses egípcios, dos semideuses gregos. Existem essas lendas. Essas lendas provavelmente são derivadas de uma população de homens extraordinários que existiu aqui na Terra antes do dilúvio. E foi a razão, inclusive, de Deus lançar um dilúvio para que não se corrompesse toda a raça humana. Porque se todas as mulheres fossem tomadas por esses anjos, todos os descendentes de mulher ficariam corrompidos. E aí Deus não podia trazer o seu filho de uma mulher, que a semente da mulher teria sido corrompida. A raça humana teria se transformado numa raça híbrida. De quem gosta de ficção científica, né? Uma raça híbrida de extraterrestres. Sim, os anjos são os extraterrestres. Anjos são, eles não são da Terra, né? Então anjos são os extraterrestres, são exércitos do céu. E aqui estão, então, você não acreditava em ET, né? Agora, tá vendo? Os anjos são os ETs. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor sentado sobre o seu trono e todo o exército do céu. Quantos? Não tem conta, a Bíblia não conta. Tem mais anjo, eu acredito assim, do que seres humanos. Deus criou um número infinito de anjos, um número tão grande de anjos. Tem uma passagem que fala miríades de anjos. Miríades é quando você não tem um número, é muito. Aí no versículo 20 de 1 Reis 22, disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote, e morra, né, em Ramote de Gileade? Eu um dizia desta maneira e outro de outra. Veja que os anjos estão separados, né, uns à mão direita e outros à mão esquerda do Senhor no céu. Eles estão separados, provavelmente porque mostrando aí quem era, quem estava do lado do Senhor e quem não estava. Não vamos induzir aqui uma discussão política, né, quem é da direita, quem é da esquerda, que não tem nada a ver aqui. Essa questão dos anjos. E disse ele: eu sairei Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Saí e faze assim, sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. E aí é o que iria acontecer mesmo com Zedequias, né? Que ele ia fugir se escondendo de sala em sala, de câmara em câmara, porque os inimigos iriam pegá-lo. Então, entenda que se o Senhor ainda não destruiu completamente Satanás e seus anjos, eles não serão destruídos, eles serão todos lançados, alguns já foram lançados no abismo, seja o poço do abismo, não é? Que são aqueles que pecaram. Existe, então, é bom entender que existem duas quedas de anjos. A queda lá, né, nos tempos antes até, talvez, da criação desse mundo, ou depois da criação do mundo, nós não sabemos, mas é antes de Adão e Eva, certamente, porque ali já Satanás já estava vivo e ativo. Então existiu aquela queda, e existiu outra queda, que é a de Gênesis 6. Esses de Gênesis 6, a gente aprende lá da carta de Judas, ou é de Tiago, acho que é de Judas, eles já estão no abismo, em prisões, já estão presos. A palavra aí, original, é Tártaro. No texto original, ele está ali como Tártaro. E não é... A palavra inferno não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é lago de fogo. Então todos os perdidos serão... Então o lago de fogo não foi inaugurado. Às vezes a gente fala inferno não foi inaugurado porque a maioria das pessoas está acostumada a pensar que o inferno é o destino final dos ímpios. Mas biblicamente é lago de fogo. Lago de fogo, o destino final dos ímpios. E aí é Tártaro, esse nome do que está falando aí é Tártaro. É uma palavra que tem o significado de um lugar de morte, mas ainda não é o lago do fogo. Tem um outro lugar que acho que Judas vai falar, do abismo, né? Que eles estão no abismo. 6. Versículo 6 fala, em uma tradução, fala entregando a posição aqueles seguindo, abandonaram o seu próprio domicílio, o seu estado original, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E também prisões eternas, na tradução corrigida. Cadeias eternas, na tradução do Darby. Correntes eternas. Bom, esses estão presos. Eles estão presos. O que nós sabemos é que, quando você lê Lucas, capítulo 8, versículo 31, os demônios, que são os mesmos lá que nós estávamos vendo de Marcos 4, né, dos gadarenos, eles rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então aí a gente entende que esse abismo é uma cadeia, é uma prisão para os anjos e espíritos imundos serem presos. Agora, vai haver um momento em que, como eu disse, né, nada, nenhum desses ainda é inútil nas mãos do Senhor. Vai haver um momento em que o Senhor vai te chamar de volta. Essa turma toda de marginais, vamos chamar assim, porque vai usá-los daí na grande tribulação. Veja que, por exemplo, em Apocalipse 9, capítulo 1, o quinto anjo tocou a sua trombeta, viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. e abriu o poço do abismo e subiu fornalha do poço, como a fornalha de uma grande fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, no versículo 5, vai falar, foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere o homem. Ora, esses que vão atormentar os homens no Apocalipse eram também da mesma classe, da mesma família daqueles que atormentaram os gadarenos para viverem daquela maneira, se cortando, se machucando no meio dos sepulcros. Então, são demônios aqui. São espíritos imundos que são liberados do abismo, desse poço, e para atuar agora, para tentar os homens, para fazer com que sofram as pessoas. Não é? Depois, a própria desse mesmo abismo, nós vemos que fala de uma besta que sobe do abismo, fala lá em Apocalipse 11, no versículo 7, Apocalipse 17 também, Apocalipse 20, versículo 1, nós vamos encontrar de novo o abismo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então é esse o lugar. Mas não é lá em aquela passagem que fala de Pedro, que fala do 2:4. Isso. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da exposição, ficando reservados para o juízo. Então esse não é esse inferno não é o juízo. Esse inferno é uma prisão provisória onde eles estão. Não é o lago de fogo, porque depois do juízo serão lançados todos no lago de fogo. E depois, estes e também Satanás será preso ali, também durante 1000 anos Satanás ficará preso ali, e depois todos eles serão tirados dali para serem lançados no lago de fogo, para eternamente serem sentenciados ao lago de fogo, que foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para os homens. Um ser humano que for parar no lago de fogo eternamente, ele é um abelhudo, ele é um intrometido, ele foi lá porque ele quis. Porque Deus não criou o lago de fogo, às vezes chamado inferno, né, para os homens, ele criou para os diabos e seus anjos. Então, pensando no porquê Deus ainda permite, porque ele vai usar. Como ele usou no passado, esse espírito de mentira, ele usou Satanás para entrar em Judas, E levar Judas a trair o Senhor Jesus, quando o Senhor está ali no meio da ceia com seus discípulos. Eu acredito que Satanás não tenha participado da ceia, porque o pão que o Senhor dá com molhado, né, para Satanás, não era pão molhado em vinho, era pão molhado em molho, porque na Páscoa dos judeus você tinha a carne do cordeiro assado e você tinha um molho de carne onde eles molhavam o pão, como a gente faz, né, chuchava o pão lá no molho para comer pão com molho de carne. Então ele dá o pão para Judas e fala, vai, o que tem que fazer, vai e faz. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer aquilo que o Senhor determinou que ele fizesse. Porque ele já estava perdido, ele estava vendido ao diabo. E ali é o único caso na Bíblia que nós encontramos de Satanás, o próprio Satanás, possuindo um ser humano. Não existe outro caso em que o próprio Satanás possui. Existe possessão demoníaca. É? Eu tenho uma visão particular disso, alguns irmãos talvez não entendam assim. Eu tenho a visão de que os anjos, eles têm o poder de transformar-se, né, transmutar-se em formato humano. Tanto é que os anjos que aparecem na Bíblia, eles aparecem na forma de homem. O anjo que veio anunciar, o arcanjo que veio anunciar, né, a Maria, que o Senhor Jesus ia nascer, o anjo que aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento, eram um formato de homens, e falavam língua de homem. Aquela conversa de que falar a língua de anjos é conversa. Paulo falou aquilo, ainda que eu falasse língua dos anjos. Não é que ele falava língua dos anjos, é a mesma coisa que eu dissesse, ainda que eu fosse presidente dos Estados Unidos. Não é que eu sou presidente dos Estados Unidos e nem sou candidato. Não vão votar para mim nas eleições agora, porque eu não sou candidato a presidente dos Estados Unidos. Então, ainda que eu falasse língua dos anjos, é uma suposição. É uma suposição. Ele fala, ainda que eu desse todos os meus bens, né? Ele não tinha tanto bem assim para falar isso. Ele não era milionário, Paulo. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Ele não ia dar o seu corpo para ser queimado, mas ele está fazendo suposições, né? Lá em 1 Coríntios, para mostrar que ainda que ele fizesse coisas extraordinárias, se ele não tivesse o amor, isso seria como um sino que retine. Não tem nada de material nisso, ou de tangível nisso.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.